nós começaríamos agora a tratar da disciplina de direção estratégica a partir de cada uma das unidades que a compõem, né? Então, essa primeira videoaula, acerca de conteúdo propriamente dito, vai tratar da unidade 1, que contempla, a introdução ao processo de gestão estratégica. Né? Então, nessa primeira unidade, a gente vai ter ali, a evolução do pensamento estratégico ao longo de várias décadas, né? E falar um pouquinho do conceito de planejamento, a importância do planejamento para a gestão das organizações, né? Então, nós temos aí algumas pesquisas que indicam que validam essa importância prática do planejamento para algumas organizações e os elementos básicos, né, de um modelo de planejamento estratégico. O objetivo dessa primeira unidade, então, é entender um pouquinho essa evolução do pensamento estratégico, entender o conceito de planejamento, sobretudo que nós adotaremos aqui na disciplina, e os elementos básicos de um modelo de planejamento de gestão estratégica para que nós, nas próximas unidades, possamos então trabalhar os aspectos relacionados ao planejamento propriamente dito, tá? Para começar a discutir um pouquinho essa questão do planejamento estratégico, é importante deixar muito claro que, embora isso tenha sido discutido a priori para as empresas privadas no passado, o planejamento estratégico, ele é uma ferramenta, né, ou é uma metodologia que se adequa a qualquer tipo de organização, de qualquer natureza e de qualquer porte. Né? Então, uma ferramenta bastante flexível, né? Adaptável. E o que é interessante é que, embora haja metodologias de planejamento propondo etapas pré-definidas, não é uma metodologia prescritiva rigidamente. É possível que as organizações, em função das suas características próprias, do seu tamanho, sobretudo, identifiquem aqueles aspectos da metodologia de gestão estratégica que lhes sejam mais adequados, né? Que permita que a organização realize uma gestão estratégica a partir das suas necessidades e, sobretudo, a partir dos recursos que ela dispõe, né? Então, viabilizando a utilização do planejamento estratégico para qualquer tipo de organização, ok? É interessante lembrar também que o planejamento estratégico, ele é de uma flexibilidade tal que permite, inclusive, que nós possamos utilizar a metodologia para realizar um planejamento estratégico no nível pessoal, né? Então é muito comum hoje, está muito em moda, inclusive, a realização de planejamento estratégico pessoal, né? As pessoas usam todas aquelas etapas propostas na metodologia para identificar a trajetória que lhe será mais adequada em função da visão de futuro que o indivíduo tem para si. Então, o que é que eu quero ser? Onde é que eu quero chegar? E isso permite que o indivíduo consiga tomar decisões no presente que possam lhe levar mais acertadamente para esse futuro que ele deseja, né? Utilizando para isso as ferramentas então do planejamento estratégico. É importante também a gente deixar muito claro que, embora alguns autores que vocês possam pesquisar, né, tratem a gestão estratégica e planejamento estratégico de forma distinta, né, como sendo coisas distintas, Aqui na disciplina nós trataremos gestão estratégica como sinônimo de planejamento estratégico. Alguns autores, eles acreditam que o planejamento estratégico ele está muito relacionado à etapa de formação e formulação da estratégia. Então, toda parte de análise prévia e tomada de decisões, até que essas decisões sejam desdobradas nos diferentes níveis, mas não contemplando as etapas seguintes que estão relacionadas à implementação, o controle e a readequação contínua dessas estratégias. Né? Então, vocês vão ver na literatura que alguns autores têm essa visão. Aqui na disciplina, quero mais uma vez deixar muito claro que nós trataremos planejamento estratégico como sinônimo de gestão estratégica. Isso significa dizer que, quando nós falarmos de planejamento estratégico, nós não estaremos tratando especificamente apenas do processo de planejamento, mas de tudo que está por trás desse planejamento, seja antes ou seja depois, em colocar esse planejamento em prática. Tá ok? Bom, então começando a fazer uma linha do tempo sobre o pensamento estratégico. Né? Então lá na apostila de vocês, vocês observarão que os professores que desenvolveram a apostila, o professor Maurício Fernandes e o professor Moreto, eles propõem uma análise evolutiva do pensamento estratégico a partir de um livro que foi escrito pelo professor Fernando Serra com alguns outros autores. Essa evolução que o professor Serra, né, e os outros autores propõem, eles fazem uma retrospectiva desde o momento da primeira revolução industrial lá no século XVIII. Né? E naquele momento, então, lá da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, lá ocorrido lá na Inglaterra, o que a gente percebe é que há um grande impulso ao sistema produtivo, né, a partir do desenvolvimento, então, da máquina a vapor e da possibilidade que isso traz de otimização da produção, né, e de maquinização dessa produção. Ou automação dessa produção. E o que é interessante é que, do ponto de vista concorrencial, naquele momento há um avanço nos sistemas produtivos e não há uma concorrência dominada por algumas grandes empresas. Há uma concorrência, sim, mas é uma concorrência equilibrada, sem grandes destaques para uma ou para outra empresa, né? E o próprio mercado naquele momento se autorregula sem intervenção estatal, né? Então as próprias empresas se autorregulam, né? Concorrem de maneira equilibrada. Já na segunda revolução industrial, aí eu estou falando já da segunda metade do século XIX, há um desenvolvimento de alguns setores mais específicos, como, por exemplo, a indústria química, a indústria petrolífera e do aço, né? E o desenvolvimento dessas indústrias, desses setores, né, eles auxiliam o desenvolvimento de setores que dependem da indústria de base, né? Química, petróleo e aço. Então você tem aí um efeito em cadeia desse desenvolvimento. E você consegue com isso grandes ganhos de escala, com uma redução significativa de custos para aquelas empresas que conseguem se beneficiar dos desenvolvimentos que foram obtidos e da economia de escala que foi propiciada a partir desse desenvolvimento. Com isso, né, as organizações começam a se reestruturar de formas distintas, né? Então, deixando uma estrutura mais autorregulatória para uma estrutura mais voltada para concorrência efetiva em mercados específicos. E há uma estruturação do sistema produtivo para obtenção desse ganho de escala. Então, com produções estruturadas para se beneficiarem desses ganhos de escala. Tá? Surgem a partir daí as primeiras grandes escolas de administração que avaliam a forma como essa estrutura foi realizada, né, essa estruturação foi realizada, auxiliando-as a ganharem com isso, né, melhor, o máximo possível que essa economia de escala pode suportar. Bom, nos anos 30, já no século 20, nós temos ali como grande destaque as estratégias desenvolvidas pela General Motors, né? E com base nos pontos fracos da concorrência, que era Ford, né? Então, a partir dos pontos fracos observados na concorrência, ou seja, a empresa Ford tem um sistema produtivo excelente, no qual ela tem um grande ganho de escala, no qual ela consegue minimizar ao máximo os seus custos, no entanto, ela só consegue entregar para o seu cliente um único modelo de veículo numa única cor, né? Com base nisso, então, observando a concorrência, observando suas limitações, seus pontos fracos e observando o quanto essas limitações, o quanto esses pontos fracos estavam refletindo-se na satisfação dos usuários, a General Motors, então, desenvolve uma estratégia de diferenciação, né? Diferenciando-a da Ford, até então líder absoluta. Na Segunda Grande Guerra Mundial, a gente tem aí um período marcado essencialmente pela necessidade, né? Então, marcado essencialmente pela grande demanda em praticamente todos os setores da indústria. Então, uma oferta limitada, né? Aquém da demanda ávida praticamente todos os produtos, né? Uma vez que grande parte dos setores industriais voltaram-se para suprir aqueles artigos que eram necessários na própria guerra. Bom, com isso, o pensamento estratégico pôde se desenvolver nesse período foi basicamente a questão da alocação de recursos, né? E da otimização de recursos escassos. Então, houve aí grandes trabalhos e grandes esforços no sentido de desenvolver estratégias, de desenvolver métodos que propiciassem às organizações a otimizarem o uso escasso, né, de seus recursos. E surgiu também nesse período um conceito bastante interessante, que foi o conceito de curva de aprendizagem, ou seja, o quanto a organização aprende ao longo do tempo em virtude das suas experiências, em virtude das decisões que ela tomou ao longo do tempo, observando as decisões tomadas e as consequências dessas decisões, né? Então, você tem aí uma curva de aprendizado que ela é regida, né? Ela é grafada a partir da experiência vivida pelas diversas organizações. Bom, nos anos 50, ainda no século 20, a gente tem, então, um período, né, de pós-guerra, ainda caracterizado por uma demanda significativamente maior que a oferta. Né? E com isso nós temos aí determinados segmentos produtivos se distinguindo na indústria. E paralelamente a isso, nós temos um movimento que é um movimento de alguns países que se viram mais abalados ou mais abatidos no pós-guerra e fazem um movimento de reconstrução dos seus países e, consequentemente, das suas indústrias. Então, nós temos aí, já na década de 50, os primeiros movimentos pró-qualidade e produtividade. Destacadamente, o movimento japonês pode ser aí apontado como um destaque já nos anos 50, né? Tendo em vista que a indústria japonesa foi completamente abalada nesse período pós-guerra. Bom, nos anos 60, ou seja, na década seguinte, a gente tem aí um período marcado por grandes mudanças tecnológicas, né? E essas mudanças tecnológicas permitem, então, já um movimento de diversificação de bens, fazendo com que esse mercado, antes tão restrito em termos de oferta, possa começar a se destacar, né? Possa começar a se diferenciar com produtos já mais diversificados, né? E com uma oferta já um pouco maior em virtude das mudanças tecnológicas que propiciaram ganhos, né? Nos sistemas produtivos, aumentando com isso não apenas a diferenciação do produto, mas a própria produção daqueles existentes. Né? E a gente já começa a perceber, então, nesse período, na década de 60, uma competição mais perceptível em alguns segmentos da indústria. E algumas ferramentas do escopo estratégico começam a ser desenvolvidas para serem utilizadas na indústria de forma a alavancar a competitividade de algumas organizações, colocando-as em vantagem em virtude da concorrência mais efetiva já começando a acontecer. Destacamos aí, então, como algumas metodologias que já começam a ser utilizadas, a matriz SWOT, né? A matriz que analisa as forças e fraquezas do ambiente externo e as oportunidades e ameaças do ambiente externo. A matriz BCG, né? Que a gente vai falar bastante dela depois também, que busca analisar o comportamento estratégico das organizações, posicionando-a perante as outras organizações com as quais ela compete. Enfim, a gente já tem então aí algumas ferramentas estruturadas do ponto de vista estratégico. Na década de 70, surge uma ideia de competência distintiva. Então, de que forma as organizações podem utilizar as suas diferentes competências, né, para se destacarem no mercado competitivo. Simultaneamente, né, a ideia de competência distintiva, que é uma ideia, né, uma corrente teórica que analisa a organização a partir do seu ambiente interno, a partir do que ela tem de forças internamente, é desenvolvida as ideias que deram origem, né, que consolidaram a análise estrutural da indústria proposta pelo Michael Porter, né, no qual o Michael Porter busca, então, elementos já desenvolvidos na área da economia, traz esses elementos para um modelo estruturado, juntando diferentes contribuições de diferentes economistas e concebe o modelo de análise da indústria a partir da análise das cinco forças, né? Então, análise da rivalidade entre os concorrentes, produtos entrantes, produtos substitutos, fornecedores e clientes. E desenvolve aí uma análise estruturada do ambiente externo. Então, vocês vejam que nós temos aí tanto um desenvolvimento teórico concebendo o desenvolvimento estratégico a partir de uma análise estruturada da indústria e, consequentemente, do ambiente externo, como nós temos aí, simultaneamente, o desenvolvimento de teorias que apostam no uso das competências distintivas, abordando, então, uma análise estruturada mais do ambiente interno, né? Nós temos aí, simultaneamente, nesse período, ideias que propõem as unidades estratégicas de negócio, ou seja, dividir uma grande organização para a sua gestão ser mais dinâmica em unidades distintas de negócios, por portfólio de produtos ou por unidades geográficas. A ideia é que, embora haja uma identidade organizacional emanada por uma empresa matriz, essas unidades de negócios, elas possuem uma autonomia que lhes permite, ao longo do tempo, uma gestão mais flexível, né? Obviamente, como eu já disse a priori, sempre a partir de uma identidade organizacional e, sobretudo, uma identidade estratégica emanada pela empresa matriz, né? Nos anos 80, nós temos aí as ações voltadas ao empreendedorismo, né? Então, se buscou nesse período dos anos 80, até por conta de uma série de problemas econômicos na economia mundial, focar não apenas nas grandes corporações, mas compreender que nas pequenas empresas também há uma riqueza ímpar em termos de contribuição para o desenvolvimento econômico das nações. E que essas pequenas empresas nascem de um espírito empreendedor, né? De um líder, de alguém que toma para si a responsabilidade de transformar uma ideia inovadora em negócio de sucesso, né? E aí se teve uma grande ênfase aí na década de 80 na disseminação desse espírito empreendedor, que transcendeu a ideia do empreendedor como aquele indivíduo que tem a coragem, né, e busca desenvolver as ferramentas para transformar a ideia num negócio próprio, para também aquele intraempreendedor, ou seja, aquele indivíduo que, mesmo sem ter a vontade de abrir um negócio próprio, ele é alguém que busca nas organizações em que ele já esteja inserido empreender ideias inovadoras para melhorar o negócio da empresa já existente, né? Então, essa ideia do empreendedorismo, ela foi bastante discutida, como é ainda até hoje, e ela transcendeu, então, aquela ideia do empreendedor como o dono de um novo negócio, né? Aquele que empreende um novo negócio, mas para aquele indivíduo que empreende uma ideia inovadora dentro de uma organização já existente ou dando origem a um negócio novo. Nesse período ainda da década de 80, um outro destaque que se faz ao pensamento estratégico é a consolidação das ideias do Michael Porter, sistematizando a escola do posicionamento estratégico, né? O famoso modelo diamante. Na década de 90, nós temos aí um período no qual há uma preocupação com a racionalidade do processo decisório, sobretudo com a racionalidade econômica desse processo decisório. E trazendo para esse processo aspectos outros como ética, código de conduta, respeito às demandas sociais, né? E algumas incorporações de variáveis de responsabilidade socioambiental no modelo de negócio, né? Um outro aspecto que eu acho que é importante destacar nesse período da década de 90 foi o desenvolvimento do modelo do Balance Scorecard do Kaplan e do Norton, que foi um modelo desenvolvido a partir de bases práticas, o que deu ao modelo uma legitimidade bem significativa, né? Porque ele se mostrou viável praticamente, né? Do ponto de vista de aplicabilidade para as organizações desde a sua concepção. E ele é um modelo bem interessante porque ele se mostra um grande aliado ao planejamento estratégico, auxiliando a organização a implementar o planejamento estratégico de forma sistemática e controlando diversas variáveis por meio de vários indicadores, não apenas financeiros, mas também não financeiros. Então, ele traz para o processo de planejamento estratégico uma credibilidade, né, bem significativa na medida em que todos se enxergam dentro do mapa estratégico organizacional, conseguindo enxergar as suas metas e os seus indicadores, né? Então, no momento de desdobramento, é uma ferramenta bastante interessante, facilitando muito a implementação daquilo que foi planejado. E a gente tem, então, a partir, né, da virada do século, né, a consolidação desse pensamento estratégico. Uma novidade que nós temos, por exemplo, que não chega a ser uma novidade, né, mas é a consolidação, por exemplo, daquelas ideias das competências distintivas iniciadas na década de 70, outros dizem que foi na década de 60, com os trabalhos da economista Edith Penrose, no qual, a partir dos quais, né, na verdade, se desenvolve a ideia da teoria da visão baseada em recursos e que a organização precisa identificar internamente quais são os seus recursos verdadeiramente estratégicos, né? Então, não adianta que ela tenha uma gestão voltada só para fora. Ela precisa ter uma gestão voltada também internamente, identificando que recursos tornam essa organização realmente diferenciada, né? E que podem lhe conferir uma vantagem competitiva mais sustentável, né? Nós temos aí também as ideias, né, mais recentes desenvolvidas pelo Hamel e pelo Prahalad, que também pensam no desenvolvimento da estratégia a partir da identificação das competências essenciais de uma organização, gerando para essa organização não apenas um maior foco de atuação, mas que, embora mais focada, essa competência essencial lhe permita uma ampliação de portfólio, uma ampliação de mercado. Então, são ideias que a priori pareceriam antagônicas, né? Você fecha o foco, mas amplia o mercado. E é exatamente essa proposta que a competência essencial, desenvolvida aí pelo Hamel e pelo Prahalad, propõe às organizações. E com isso nós temos aí, ao longo desse século XXI, né, não tanto o desenvolvimento de coisas novas, mas a consolidação dessas ideias que foram desenvolvidas ao longo do tempo, sobretudo no que diz respeito à efetiva aplicabilidade e à efetiva resolutividade, né? Desculpem aí, na qual a gente quer saber disso que foi desenvolvido, o que é efetivamente prático. Né? O que efetivamente pode ser utilizado e o que dá resultado, né? Qual é o retorno que as organizações têm a partir disso, tá? Bom, já no ano 2000, um autor canadense, Mintzberg, junto também com um grupo de trabalho, ele resolveu estudar um pouquinho de que forma as organizações desenvolviam as suas estratégias, ou seja, ele queria saber como é que era o processo de formulação das estratégias. E ele procurou verificar isso ao longo daquilo que os estudiosos de estratégia haviam proposto, né? E ele percebeu, então, que, teoricamente, havia 10 escolas de formulação estratégica propostas na literatura. A escola de design, de planejamento, de posicionamento, a escola empreendedora, a escola cognitivista, a escola de aprendizado, de poder, de cultura, a escola ambiental e a escola de configuração. E cada uma dessas escolas traz características próprias acerca do processo de formulação estratégica. Então, a gente tem, por exemplo, a escola de design, a formulação estratégica é vista como um processo de concepção, né, conceitual. A escola de planejamento, ela é vista como um processo formal, racional, com etapas pré-definidas. A escola já de posicionamento é vista como um processo analítico da indústria. A escola empreendedora é vista como uma escola na qual a estratégia nada mais é do que a representação da visão do empreendedor, então é um processo visionário. A cognitiva é um processo essencialmente mental. A de aprendizagem é um processo emergente que vai sendo realizado a partir das experiências coletivamente vivenciadas. A escola de poder vê a estratégia como um processo de negociação entre as partes interessadas. A escola cultural vê o processo de formulação estratégica como um processo construído coletivamente, consolidado coletivamente. A escola ambiental vê a formulação estratégica como um processo reativo da organização em relação ao seu ambiente. Na medida que o ambiente muda, a organização reage. É visto essencialmente como um processo de reação. Né? E a última escola que eles perceberam é a escola que eles chamam de escola de configuração, que é um processo de transformação gradual e contínuo da organização. Essas 10 escolas percebidas, elas foram divididas pelos autores, né, o Mintzberg e esse grupo de autores que escreveu com ele o livro que o tornou tão famoso, aliás, um livro que os estudantes de administração deveriam ler. Chama-se O Safari da Estratégia. Muito interessante e assim, chamaria de leitura obrigatória para os estudantes de administração. E no Safari, então, de estratégias, ele divide essas 10 escolas em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo do que ele chama escolas prescritivas. Essas escolas prescritivas, elas mostram como as estratégias devem ser formuladas a partir de processos pré-concebidos, de etapas pré-determinadas, né? Então há aí uma espécie de receita, né? De etapas que já foram previamente discutidas e previamente testadas. Essas 3 escolas prescritivas são as escolas de design, a escola de planejamento e as escolas de posicionamento. Depois vem as escolas que ele chama de escolas descritivas, nas quais não há uma prescrição de como o processo deve ser. Há uma preocupação, por outro lado, de como o processo efetivamente é, independentemente de como ele deveria ter sido. Tá? Pode até alguns autores achar que o melhor era que a estratégia fosse formulada a partir de determinado modelo. Mas na prática, como é que isso ocorre? Né? Vendo as organizações na sua realidade, o que, que se percebe? E aí tem então as outras escolas que são chamadas de descritivas, nas quais se encontra a escola empreendedora, que foge um pouco da racionalidade, porque muitas vezes a visão do empreendedor, né, não é muito racional, é uma visão emocional, é uma visão passional, né? A escola cognitiva, que é um processo mental que envolve outros aspectos, não apenas aqueles racionais, né? A escola de aprendizado, que por ser uma escola que privilegia um processo coletivo, experiencial, também extrapola uma visão processual, né? A escola de poder, né, que também não pode ser prescritiva, a gente não pode antecipar qual será a disputa que estará envolvida naquela formulação estratégica, nem tampouco quais são os grupos, né, as partes interessadas que participarão dessa disputa. A escola cultural e a escola ambiental, né, uma vez que também a gente não tem controle sobre quais são as mudanças que o mercado apresenta, que o ambiente externo apresenta. Então, a organização vai reagindo a partir daquilo que ela percebe no seu ambiente. E o terceiro grupo é o que o autor chama, o que os autores chamam de escola de configuração, que é justamente a única escola, né, que é o grupo no qual os próprios autores se colocam, eles acreditam que na prática a formulação de estratégias se dê dessa forma, na qual eles enxergam a formulação estratégica como um processo que contempla aspectos dessas outras escolas todas, que é um processo continuado, dinâmico, flexível e precisa ser adaptável ao longo do tempo. É importante destacar que não há aqui uma escola melhor ou pior, não há essa preocupação, né? Há uma escola que seja mais ou menos efetiva de acordo com os objetivos de cada organização, né? Eu sugiro que vocês, nesse momento, já do capítulo 1, leiam um artigo que eu disponibilizei lá no ambiente virtual, da professora Isabel Nicolau, de Portugal, em que ela discute um pouquinho mais esse processo de formulação estratégica e ela apresenta algumas ideias bem significativas, bem interessantes, que eu inclusive peço para que vocês reflitam sobre ele, porque ele é considerado na nossa primeira atividade lá, à distância, que vale nota. Bom, não dá para negar a importância do planejamento estratégico para as organizações, né? São várias as pesquisas que foram realizadas, na apostila vocês podem ver a fonte dessas pesquisas e os números que essas pesquisas trazem. O fato é que elas destacam do ponto de vista prático, ou seja, se a gente vai nas organizações e pergunta que ferramenta vocês utilizam para gerir as suas organizações, vai aparecer lá o planejamento estratégico como uma metodologia de destaque, né? E mais recentemente, além do planejamento estratégico, o BSC também tem aparecido de forma destacada, né? Sobretudo porque a gente percebe que o BSC é um grande aliado ao próprio planejamento estratégico, né? Bom, mas o que é planejamento propriamente dito, né? Então, é óbvio, quando a gente pensa em planejamento, a gente pensa em concepção. A gente pensa em concepção no presente para um futuro desejado, né? E a ideia é exatamente essa, que nós enxerguemos no planejamento estratégico concepções, decisões tomadas no momento presente para o longo prazo, né? Vislumbrando um horizonte futuro. E isso envolve um sistema integrado de decisões que são tomadas ao longo do tempo. Bom, segundo o professor Maurício, né, que é o autor da apostila, e ele é autor também de alguns outros livros sobre planejamento estratégico, nós temos lá um conceito de planejamento estratégico, que vocês podem olhar na apostila, que é um processo que consiste de uma análise sistemática. Análise sistemática implica numa determinada estrutura, numa determinada racionalidade desse processo, de pontos fortes, né, e de pontos fracos do meu ambiente interno, além de uma análise sistemática do meu ambiente externo, contemplando as oportunidades e as ameaças, de forma que, contrapondo essa análise do ambiente externo e análise do ambiente interno, seja possível formular ou formar algumas estratégias e ações para aumentar o nível competitivo das organizações. O que que uma organização que implementa uma gestão estratégica, um planejamento estratégico, pode vislumbrar de resultado? Uma maior sinergia, maior envolvimento, comprometimento, alinhamento interno, um maior alinhamento das suas decisões tomadas com o seu ambiente externo, um alinhamento das decisões no presente para um futuro desejado, uma proatividade maior, né? Ela não espera apenas para reagir, óbvio que também em determinados momentos as mudanças do ambiente externo se fazem tão drásticas que ela precisa reagir, mas ela não vive apenas reagindo, sendo levada pela maré, ela é uma organização proativa, que envolve todos os níveis organizacionais, todos os departamentos e funções, otimiza recursos, enfim. Observem lá as páginas 23 e 24 que vocês vão identificar N motivos ou N vantagens que fazem com que as organizações que implementam planejamento estratégico se deparam, né? E vocês vão ver que vale a pena. Infelizmente, o processo de planejamento estratégico não é tão simples assim, né? Há um esforço, né? É preciso que a organização demande aí um esforço para a realização. E esse esforço, ele se caracteriza por pessoas envolvidas, tempo envolvido, recursos financeiros que terão que ser alocados, né? E isso nos remete a três tipos de processos de planejamento. Um processo top-down, no qual a organização constrói as etapas de planejamento num nível de cúpula da organização, de alta administração, e depois isso vai sendo desdobrado para baixo. Um nível bottom-up, no qual as construções da etapa do planejamento estratégico envolve todos os membros da organização numa grande assembleia, né? Isso envolve um tempo muito grande, né? Porque tomada de decisão com um grande grupo envolve um nível de discussão muito grande. E um nível misto, né? Onde nós temos aí a participação da alta cúpula e de representantes dos diversos departamentos ou de diversos níveis hierárquicos que trazem a visão de quem eles representam para o processo de planejamento estratégico. Em geral, esse nível misto, esse processo misto é o mais utilizado justamente porque ele acaba por representar melhor a organização como um todo e garantir que haja uma flexibilidade, uma rapidez maior no processo. Bom, de qualquer forma, mesmo com esse processo do tipo misto, há aí alguns problemas que o desenvolvimento de uma gestão estratégica vai encontrar. Por exemplo, percepção de resultados negativos no curto prazo, né? Estou fazendo um processo de longo prazo, às vezes no curto prazo o resultado não é aquele esperado e faz com que as pessoas se desmotivem, né, no curto prazo. Um receio de que haja um acúmulo de trabalho nos diversos níveis, medo de mudança, né? Então resistência de algumas pessoas por medo de mudança, por medo de perda de poder. Falta de comunicação, e as pessoas não entendem exatamente para onde a organização está indo, de que forma se chegou a essas decisões, e o que essas decisões afetam o dia a dia de cada um dentro da organização, qual é o impacto delas. Falta de comprometimento da auto-organização. Então, existem alguns problemas que a organização pode se defrontar. E isso exige que a organização tome certos cuidados, né, para minimizar ao máximo esses problemas. Ou seja, é importante que a organização tenha maior clareza do que ela quer, de qual é o horizonte estratégico que esse planejamento vai contemplar, por quanto tempo, quem que ela vai envolver, aonde ela quer chegar. Precisa garantir que esse processo seja um processo de credibilidade, de legitimidade perante todos os níveis organizacionais, né? Mantendo aí um processo transparente e, sobretudo, uma disseminação constante de informações para que as pessoas saibam como a coisa tá sendo desenvolvida. Fazer com que as pessoas compreendam que todo o processo de planejamento implica em mudança, mas que essas mudanças podem ser positivas e de que forma elas podem ser positivas. Entender que o processo de planejamento estratégico é um processo que, em algum momento, ele precisa contemplar a coletividade, ele precisa fazer com que as pessoas se sintam parte do processo para que elas legitimem e participem efetivamente. Enfim, ter maior clareza do que se quer, como se está realizando aquilo e aonde se vai chegar, né? Então, gente, com isso nós encerramos a nossa primeira unidade. Eu espero que agora, depois dessa aula, vocês voltem para a apostila, leiam novamente os aspectos que tenham porventura ficado ainda alguma dúvida, leiam o texto da professora Isabel Nicolau, que é super importante, e façam já aquelas atividades propostas no final da unidade 1, para não deixar passar, né? Vejam se os conhecimentos aqui propostos foram de fato internalizados por vocês. E se não foram, gente, vão lá, perguntem, questionem para os tutores. Sempre que for preciso, os tutores vão ao meu encontro, vão pedir meu auxílio. E com isso a gente garante um melhor nível de compreensão de vocês acerca desse tema que foi proposto, ok? Então, por hoje é só, a gente se encontra na próxima videoaula da unidade 2, ok? Obrigada!